Ações parlamentares, prestação de serviços, informação para toda a Baixada Cuiabana e para todo o Brasil via satélite. No ar, Painel, o jornalismo da Rádio Assembleia.
Em Cuiabá, 8 horas 41 minutos, 8h41. Olá para você que está acompanhando a programação da Rádio Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Bom dia! Uma excelente sexta-feira a todos que acompanham a 89,5 FM. Um pouco mais cedo tivemos aí Sabiá Ribeiro trazendo a música sertaneja, a música da nossa terra. Depois a reverência de Kleber Dias com seu Balaio Brasil. E agora eu, Luke Marlon, trazendo as informações do Parlamento com o programa Painel, o jornalismo da Rádio Assembleia. Olha, vamos combinar uma coisa. Ontem eu percebi que estava um pouquinho frio à noite. Você também sentiu isso? É, a gente que é cuiabano, quando dá um vento assim, ó, a gente já não sai mais de casa, não vem compromisso, só se tiver quentinho. Cuiabá não gosta muito disso. A temperatura hoje, na sexta-feira, já está em 26 graus. A umidade relativa do ar está boa, 78%. Tomara que continue, mas eu vou contar uma coisa, hein? A previsão é de 34 hoje, por volta aí já de 12 horas, meio-dia. E você vai dando o seu jeito, você que trabalha aí de sol a sol, beber água. Se você está no ar-condicionado, também beba água. A umidade relativa do ar é muito importante. É aquele momento que você levanta, professor João, cansado, não dormiu direito, o dia foi puxado, chega em casa, precisa se hidratar, o corpo repousar. 8 horas 43 minutos. Olha, eu quero hoje, são duas coisas legais que a gente vai falar aqui no programa hoje. São muita coisa bacana. Daqui a pouco eu vou conversar com o nosso amigo meu também, Valdir Mendes Barranco, que é o deputado Valdir Barranco, que já está nos estúdios da Rádio Assembleia. Nós vamos conversar de política também aqui no programa hoje. E eu vou aproveitar a presença do deputado Valdir Barranco, que também é historiador, é professor, faz discursos na tribuna da Assembleia Legislativa históricos para poder relembrar datas passadas e contextualizar o acontecimento daquele momento em debates no plenário. É um bate-papo descontraído, é uma conversa assim que tomara que você goste para a gente fazer uma grande reflexão. Mas enquanto isso, hoje é uma sexta-feira 13, tem gente que não passa debaixo de escada, não pode ver um gato preto, né? O espelho, aquela coisa toda, mas está mais na tradição, a gente respeita. Eu mesmo não gosto de passar debaixo de escada, já vou falando logo, não passo debaixo de escada mesmo. Chego, dou uma curva, faço uma volta e por aí vai. Mas hoje, na abertura do programa, hoje é dia 13 de maio, onde nós estamos comemorando, lembrando, fazendo uma reflexão do dia da abolição da escravatura. E por isso, vamos trocar uma música que a letra tem muita coisa a ver. Vamos ver.
Sou mais negro, sou mais forte. Tenho a vida e tenho a morte. Liberdade, se ela é branca, eu tenho o que eu fiz. pois do meu canto nasci, cresci, venci minha liberdade, ganha com amor. E o amor é bem maior que o preconceito, é mais meu que o meu direito, faço dele o que eu quiser, sem lei nem juiz. Se muito branco cantasse, se o mundo me amasse, se tudo pudesse ser mais feliz. Ouve meu canto, negra, linda, amada, toda madrugada.
Gente, a abolição da escravatura foi um dos acontecimentos mais marcantes da história do Brasil. Determinou o fim da escravidão dos negros no nosso país. A abolição do trabalho escravo ocorreu por meio de uma lei, e nós estamos na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, que tratamos de lei, que foi a Lei Áurea. Ela foi aprovada no dia 13 de maio de 1888, com assinatura da regente do Brasil, a Princesa Isabel. A abolição da escravatura foi a conclusão de uma campanha popular que pressionou o Império para que a instituição da escravidão fosse abolida do nosso país. E um dado curioso, um fato curioso, que aqueles senhores que mantinham os negros escravizados, os filhos foram nascendo, os filhos foram surgindo, os filhos foram se tornando os donos das fazendas. E muitos não concordavam com aquela escravidão, não. Falaram, não, peraí, não concordo, tem que pagar o negro, ele tem que ser remunerado. Se começou um movimento. É assim nos tempos de hoje que a gente abre o programa para lembrar essa data e fazer essa reflexão. Em tempos onde em campo de futebol a gente vê o racismo presente nas empresas, você acredita que até na própria casa muita gente é tratado assim, é maltratado, na verdade? Mas enfim, a gente lembra a data como uma forma de reflexão. 8 horas 48 minutos. Bom, já feito todo esse movimento, falando da abolição da escravatura, dia 13 de maio, meu amigo Valdir Barranco, deputado estadual, está aqui. Deputado, se o senhor me permite, eu vou inverter nossa pauta, né? Eu tinha falado contigo que nós íamos falar das tuas ações, que é importante também, daqui a pouco quero falar. Pega essa vibe, né? Falar logo da escravatura, esse momento histórico que o Brasil... E o senhor, eu estava falando o seguinte, que essa Lei Áurea é uma lei que foi lá em 1888. E a gente percebe que o senhor Barranco, tem também alguns outros colegas, mas o senhor usa muita tribuna para contextualizar o passado, trazendo para o presente. Isso já está no sangue do professor? Bom dia.
Bom dia, Luque Marlon. Bom dia, professor João. Bom dia a todos os nossos ouvintes aqui da Rádio Assembleia. Obrigado pela oportunidade aqui, Luque Marlon. Agradeço a toda a direção da Rádio Assembleia. Nós que nos dedicamos ao magistério, ao exercício da docência, temos já uma vocação para isso, e nada como quando você tem essa oportunidade de ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa, são 24 apenas, de você exercer também um pouco a docência no âmbito das suas falas, do exercício do nosso mandato. Aqui nós temos outros colegas que também o fazem, né? Temos o deputado Alan, o deputado Wilson, e eu, sempre que possível, gosto de fazê-lo. Nós estamos agora, nesse dia 13 de maio, completando 134 anos da assinatura da Lei Áurea. Lembrando, eu gostaria de também fazer um exercício aqui, de voltarmos um pouco ao passado.
Vamos lá.
Lembrando que a Lei Áurea, ela foi apenas um ato formal, inclusive... que não foi uma caridade, uma bondade, uma benevolência do Império. O Império já não tinha mais como sustentar a escravidão no Brasil, haja vista que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. É, e para que nós chegássemos a isso, primeiro eu quero resgatar aqui que nós tivemos inúmeras personalidades engajadas na luta pela abolição da escravidão. E ela foi se dando a conta gotas, né, com outras leis, como a do ventre livre, a legislação de 1831, que também já impediu o tráfico de escravos para o Brasil. E depois, a partir de 1850, definitivamente a proibição, né, do tráfico para o Brasil. E aí nós tivemos personalidades aí, como Luiz Gama.
Sim, né, olha. Tem um filme muito bacana dele, né? Da história, tem, advogado, né?
Tem, o Luiz Gama, ele era um advogado prático, né? Ele não tinha faculdade, mas ele... nasceu em uma família em que o pai era português, a mãe era negra, já livre, e o pai dele deixou ele sob a guarda de um amigo, e o amigo vendeu ele como escravo, ainda aos 10 anos de idade, né? E ele foi levado para o Rio de Janeiro, depois para São Paulo, trabalhou como escravo, funcionário do lar, né, empregado doméstico, onde ele aprendeu a lavar, passar, a fazer as tarefas domésticas. E uma coisa interessante em todos esses abolicionistas e todos os negros, né, não foram os brancos que lutaram pelo fim da escravidão, os negros, a maioria absoluta foram os negros. A maioria deles eram analfabetas, assim também o era Luiz Gama, e aprendiam no esforço, na dedicação, na primeira oportunidade que tinham, a escrever e a ler. E o Luiz Gama aprendeu e estudou direito sozinho, autodidata, e passou então a impetrar habeas corpus para pedindo a liberdade de pessoas tidas como escravas, e baseando-se na lei de 1831, de que quem a partir daquele momento estava tornando-se escravo era ilegal. E ele conseguiu aí mais de 50 abolições já na sua época, fora outras ações que ele impetrou também. E aí eu quero destacar aqui a Maria Tomásia Figueira, que foi também uma negra que fez toda uma luta pelo fim da escravidão no estado do Ceará. Não sei se todos estão me ouvindo sabem, mas o Brasil teve dois estados que aboliram a escravidão antes de 1888, que foi o Ceará e o Amazonas. A Maria Tomásia, ela também se dedicou a essa luta. Ela agregou em um movimento 22 outras mulheres, e esse movimento tomou corpo, inclusive conseguindo o aval e o patrocínio do próprio Dom Pedro II. E fez com que, em 1884, 4 anos antes da abolição no Brasil, o Estado do Ceará, a Assembleia Legislativa do Ceará, aprovasse uma lei, onde ela estava presente, abolindo a escravidão no Estado do Ceará. O André Rebouças, né, que também. Nós temos a Avenida Rebouças em sua homenagem em São Paulo, André Rebouças, que foi um engenheiro negro também, mas que ele já nasceu numa família livre e que tinha mais inserção na sociedade da época. E ele utilizou o seu trabalho também para buscar a liberdade dos negros. Adelina era conhecida como a charuteira, e ela ela foi conhecida como a espiã, né, porque ela... conseguia se infiltrar desde menina nas rodas de conversa, e ela foi se apropriando do que rolava na sociedade mais abastada para utilizar isso também na sua luta contra a escravidão. Também foi uma pessoa que só se alfabetizou já depois de adulta, e essa alfabetização é que lhe trouxe esse poderio. E é interessante, né, a gente está aqui com o professor João também, e eu sou professor, como a educação ela é compensadora, né? E como a educação, Luque Marlon, e a luta, as lutas no Brasil, sim, todas elas, né? Mas vamos falar aqui da luta pela libertação dos escravos, ela se entrelaça. porque todos os negros que adquiriram a consciência para lutar pelos seus direitos e pela abolição, isso ocorreu depois que eles conseguiram se alfabetizar. E aí eles utilizaram da sua alfabetização, do seu letramento, como ferramenta para alcançarem esses seus objetivos. Francisco José do Nascimento, que é conhecido como Dragão do Mar, é interessante que ele era um marinheiro, né? Sim. E os barcos, as embarcações, eram utilizados para fazer o transporte de negros. E ele liderou um movimento que paralisou os portos contra o tráfico de negros na sua época. Depois ele foi demitido após esse movimento, mas continuou a sua luta. E por último, quero citar aqui também a Maria Firmina dos Reis, que foi reconhecida como a primeira negra abolicionista que se tornou escritora de obras que passaram a ser reconhecida pelas universidades agora mais recentemente. Então eu cito esses seis exemplos para dizer que muito antes de 1888 já havia esse movimento coordenado pelos negros e também, lógico, outros países que aboliram, né? O Brasil não teve guerra, teve revoltas.
Por que o Brasil demorou tanto, Barranco, para poder aderir a esse movimento? Foi um dos últimos da América Latina que concorda com isso, né? Por quê?
Exatamente, porque primeiro nós éramos uma monarquia que tinha uma relação muito forte com os latifundiários que produziam a partir da cana-de-açúcar e também das fazendas, né, cafeeiras. E havia essa pressão por parte desses latifúndios, que desde sempre, hoje nós temos no Congresso Nacional as bancadas, né, a bancada, por exemplo, do agronegócio, que é do latifúndio, a mesma, forte. Já na época eles eram bancadas fortíssimas que pressionavam o governo imperial. E por isso o próprio governo imperial acabava não avançando para a abolição. Mas movimentos de outro, inclusive no Brasil também, movimentos fortes, né, dos negros, e movimentos de outros países que levaram a abolição muito antes. A Guerra Civil de 1862 a 1865 dos Estados Unidos, e aí eu quero destacar aqui que a presença de um presidente que tinha compromissos sociais, né, que é o Abraham Lincoln nos Estados Unidos, levou a avanços que hoje custam caro para o Brasil de não terem acontecido. Um deles é a abolição. O Abraham Lincoln fez uma guerra. Ele promoveu uma guerra porque os estados do sul dos Estados Unidos, que era basicamente algodão e fumo, né, eles não aceitavam a abolição dos negros. E ele, como não conseguiu na conversa, né, no diálogo, ele então fez uma guerra para vencer esses estados, que inclusive queriam uma independência dos Estados Unidos, e após vencer isso caiu pro chão, e fez então a abolição a partir dessa data. E a outro fato que ele fez também, que ele promoveu, foi a reforma agrária, né? Em 1862, o Abraham Lincoln promoveu o que nós chamamos de Homestead Act, que é a primeira lei, a lei de terras dos Estados Unidos, que promoveu a reforma agrária, concedendo títulos de 64 hectares para cada família que estivesse disposta a ocupar e explorar a terra. Então, hoje, os Estados Unidos têm 98,3% que é da agricultura familiar, da produção agrícola, e só 1,7% que é do agronegócio. Falei há poucos dias com um grande fazendeiro aqui do estado, ele teve a oportunidade recentemente de ir aos Estados Unidos, e ele me dizia assim, antes de eu falar para ele por quê, né? Ele me dizia, olha, eu fiquei impressionado, porque lá as propriedades são pequenas e cada sítio daquele tem estrutura, tem um silo, tem máquinas. Aí eu fui falar para ele por quê que lá fez a desconcentração fundiária em 1862, né? Assim como os negros também, nessa Guerra Civil de 62 a 65, nós tivemos a abolição lá no Brasil. Isso não aconteceu, então nós tivemos que... Aí eu finalizo aqui dizendo essa parte, dizendo assim, que tivemos as lutas, os engajamentos, mas um dos principais responsáveis pela libertação dos escravos foi a pressão internacional, do comércio internacional, que passou a falar, olha, nós não vamos mais comprar nada do Brasil se não abolir a escravidão. E aí essa pressão fez com que eles tomassem essa decisão.
Olha, eu estou conversando aqui com o deputado Valdir Barranco. Nós estamos fazendo uma reflexão a respeito dessa data. Hoje, dia 13 de maio, é a abolição da escravatura no país. Deputado, vamos fazer assim algumas reflexões a respeito dessa data, aproveitando o senhor que é parlamentar e trazendo, contextualizando em 1888 e aqui nesse período. Como, por exemplo, nós citamos Luiz Gama. Luiz Gonzaga Pinto da Gama foi advogado, abolicionista, foi orador, jornalista, escritor brasileiro e também o patrono da abolição da escravatura no país. O senhor esteve dizendo agora há pouco, vamos continuar nessa reflexão, dessa ferramenta importante que é a educação. O deputado Valdir Barranco faz parte, inclusive é membro titular da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. Para quem nos ouve nesse instante, é preciso ter uma consciência que para se libertar é preciso estudar, porque o conhecimento é que abre essas oportunidades. Nós estamos falando de 134 anos atrás que essa lição já foi dada. Nos tempos de hoje, em Mato Grosso, o senhor acha que a gente ainda precisa avançar na educação? Vamos tentar fazer um paralelo com o dia 13 lá, com aquela região, com o ano de 1888.
Olha, a educação, ela deve partir sempre do princípio de que ela é libertadora. Ela tem que ser libertadora, como sempre apregoou nosso querido professor Paulo Freire, né? Em Mato Grosso, nós temos trabalhado, eu estou na Comissão de Educação como membro titular, já fui presidente, vice-presidente, né? Estou desde o início desse mandato, no outro mandato eu não estava, e nós temos sempre trabalhado para que a Secretaria de Estado de Educação e os municípios também, mas de maneira mais firme aqui na SEDUC, que tenha uma educação mais libertadora. E não tem como essa educação ela ter sucesso sem investimentos na carreira dos profissionais de educação. Porque não existe educação sem os profissionais, sem os professores.
Sim.
Né? O professor precisa de investimento na sua qualificação e também no seu salário, né? Eles precisam ter os seus direitos garantidos. Infelizmente, aí é uma crítica que nós temos feito aqui sempre, o Estado de Mato Grosso, desde que o governador Mauro Mendes assumiu, deixou de cumprir com a legislação. A Lei 510 de 2013, que é a lei que garante o poder de dobra, né, na compra, que é uma lei que deveria estar sendo cumprida até 2023, ele deixou de cumprir, a RGA não pagou, o Fundeb não fez o rateio e agora também nós estamos numa luta aí para que ele possa fazer a correção do piso que não fez.
Deixa eu só perguntar, fazer uma parte com o senhor aqui, que nem os senhores usam na tribuna. Professor João, estamos falando de educação, o deputado Valdir Barranco citou o Sintep, nós temos uma fala inclusive do professor Valdeir, que é o presidente do Sintep, anunciando, inclusive, para a próxima segunda-feira, uma paralisação. Okay? Vamos ouvir um trecho.
Nesta segunda-feira, dia 16, os trabalhadores da educação da rede estadual paralisará as suas atividades por 24 horas em razão das ações que vêm sendo tomadas pelo governo do estado de Mato Grosso, principalmente com o não cumprimento de um direito, que é a atualização do piso em 21,52%, a oferta dos cursos para os funcionários de escola por meio do pró-funcionário, assim como medidas que atacam direitos, como é o caso dos nossos aposentados e pensionistas, que amargam a redução do seu salário em razão da medida tomada pelo governador do estado de Mato Grosso, que tira 14% da maioria das aposentadorias e pensões dos servidores que, diga-se de passagem, já contribuíram durante o período que estava em exercício e agora o governo, para justificar algo que não tem a ver com os servidores.
Bem, aqui é o Valdeir Pereira, o presidente do Sintep. O senhor acha que essa fala... Ele gravou ontem para a Rádio Assembleia. O senhor acredita que se fosse essa fala em 1888, seria contemporânea essa fala? Dos governos que ainda não continuam não dando esse apoio?
Certamente, seria contemporânea. É incompreensível, né, que nós tenhamos já passados aí 134 anos, nós continuarmos lutando pela liberdade. A alforria da educação, Nós, eu costumo dizer aqui que o governo do estado tem falado muito em alcançar os índices do Ceará. O Ceará hoje é tido como um exemplo, né, na educação. Mas isso se deu porque o governo do Ceará respeita há mais de 20 anos, sucessivos governos, vem respeitando os acordos, promovendo legislações que melhorem a carreira dos profissionais de educação, as suas condições de trabalho. Agora, por exemplo, o governo do Ceará, assim que iniciou o ano, já promoveu o reajuste do piso, sem que precisasse ter nenhuma mobilização para cobrá-lo. E aqui é importante nós destacarmos que o professor Valdeir, presidente da Sintep, ele já diz aí o número, né? 21,52%. É. Isso significa dizer que não há brefe, né? Porque o piso nacional, ele teve uma correção de 33%. Então, se aqui ele está 21,52, é porque o próprio Sintep, ao fazer as contas, ele já chegou à conclusão de que aqui não há necessidade de chegar-se aos 33%. Apenas 21,52 já vai fazer a recomposição do piso com as perdas que nós tivemos. Como que é calculado esse piso? Pega-se o Fundeb do ano passado, que nós tínhamos, e o que se agregou para o orçamento do ano de 2022.
Certo.
E esse percentual, a maior que o Estado recebeu de incremento no Fundeb, é o que deve ser acrescido no salário dos profissionais de educação. Então, aqui, esse valor, esse percentual, chegou, então, a 21,52%. E lembrando que isso já vem se dando desde 2008, quando foi aprovada a lei do piso, ainda no governo do presidente Lula, quando encaminhou para o Congresso essa lei do piso, para a correção do piso nacional, aprovou, todos os governos cumpriram isso, todos, tanto é que a gente não ouvia falar, né? E 2020, o governo federal não cumpriu. E 2021, já no final de 2021 para 2022, próximo ao ano eleitoral, então ele, para cumprir, ele faz um decreto, uma ação que era desnecessária, porque todo ano é lei, né? Já era cumprida, ele fez um decreto para parecer que ele era o pai da criança, dos 33%. E aí, os governos estaduais, nem todos estão cumprindo, muitos municipais já cumpriram. Quero destacar aqui, por exemplo, Sinop cumpriu sem precisar de ter mobilização. Então, ponto para o prefeito de Sinop, né, o Roberto Dorner. E muitos municípios não querem cumprir. E é muito fácil saber se é possível cumprir ou não. Basta ir ao portal do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, vai na conta, na prestação de contas desse município, lá você vai saber qual é o índice da lei de responsabilidade fiscal que o Estado, que o município ou o Estado está gastando com o pessoal, e se há sobra, se há folga para... Porque se tiver abaixo dos 54%, que é o limite prudencial, então pode-se gastar. Eu vou citar aqui Colíder. Colíder, o prefeito não queria fazer isso, né? Ainda há uma luta até hoje. Em 5 minutos eu provei para ele, numa conversa bastante amistosa, né, bastante tranquila, de que o limite dele lá estava em 41%, enquanto que é 54%. Então, ele poderia conceder o piso e ainda ele ia ter uma folga de quase 10%. Portanto, é algo, finalizando aqui, né, a sua pergunta, que é necessário se fazer para que nós tenhamos uma educação libertadora. Eu sou um exemplo de que a educação liberta, porque eu vim da roça, né? Eu vim da roça e com muito esforço fiz a universidade, cursei ciências biológicas, licenciatura plena na UNEMAT de Alta Floresta, e depois eu me pós-graduei aqui pela UFMT em 2 pós-graduações. A primeira foi em educação à distância, pelo NEAD, eu fui orientador acadêmico da UFMT, inclusive, que era no início da educação à distância, em 99. E depois eu fiz uma outra pós, que foi em gestão e financiamento da educação, que era um curso especial promovido coordenado pelo professor João Molevade, para 40 secretários municipais de educação. Então, a educação me libertou. Se não fosse a educação, hoje... Não, roça é algo que eu defendo, né?
Sim.
É uma profissão árdua e de grande respeito, mas eu estaria ainda lá.
Quando o senhor diz aí que é fácil, as pessoas entram no site da transparência, eu estou lembrando aqui, fazendo esse link, a abolição ainda da escravatura, porque a abolição da escravatura, gente, você nosso ouvinte, ela acontece porque foi o resultado, né, deputado, de um processo de luta popular, ponto. Então houve uma mobilização do povo, que contou com a adesão de parcelas consideráveis da sociedade. Está dizendo o seguinte, então nos tempos de hoje, quando o senhor já está deputado estadual, e a gente vê algumas demandas aqui na tribuna, e vê as galerias cheias, é o resultado dessa mobilização que continua acontecendo. É por isso que é importante o povo estar ligado nesses movimentos.
Perfeito, é isso mesmo. Eu costumo dizer que não há avanço, principalmente do ponto de vista social, sem mobilização. Ninguém vai... Nós temos mais de 600 assentamentos no estado de Mato Grosso. Nenhum assentamento surgiu da benesse do governo. Alguns assentamentos, vamos pegar Lucas do Rio Verde. O Lucas do Rio Verde surgiu da mobilização social, sim, porque houve um conflito muito intenso de terras no sul do país, ainda era o governo militar, e por conta desse conflito também as barragens, né, da Itaipu, que estava em construção, as desapropriações, a retirada de famílias, o governo encontrou essa área aqui no estado de Mato Grosso, ainda inóspita na época, e ele praticamente forçou essas famílias a saírem de lá e trazer para Lucas do Rio Verde. Tanto é que se você for a Lucas do Rio Verde, em algum dos assentamentos, e procurar uma dessas famílias que vieram na época, ou um filho dessas famílias, ou um neto, não tem mais. Porque quando eles chegaram, era um local inóspito, de muita malária, eles não estavam acostumados com essa realidade, e a maioria foi voltando para o seu estado, foi vendendo a preço de banana, e houve aquela concentração que hoje nós temos lá, um município que é próximo, mas surgiu a partir disso. Assim também, outras lutas foram necessárias para tudo que pudéssemos conquistar. Então, essa pergunta sua é muito importante, e é importante que todos se mobilizem, né, para que nós possamos ter novas conquistas. E aí, depois, eu quero falar um pouquinho sobre esse preconceito estrutural que nós temos ainda contra os negros.
Nós vamos falar disso daqui a pouco. Estamos aqui já nos estúdios da Rádio Assembleia. Nós vamos a um breve intervalo com aquela música de uma reflexão de fundo, professor. Já pode soltar? Porque é o seguinte, a abolição da escravatura no Brasil aconteceu, foi no dia 13 de maio de 1888, por meio de uma lei, a Lei Áurea. A abolição da escravatura, ela acontece, e tudo isso foi uma resistência, e nós devemos ser resistentes até nos tempos de hoje, sociedade se mobilizar. Daqui a pouco eu volto com mais informações.
O que eu quiser, sem lei nem juiz. Se muito branco cantasse, se o mundo me amasse, se tudo pudesse ser mais feliz. Ouve meu canto, negra, linda, amada, cor da madrugada.
Muito bem, você ouve a Rádio Assembleia 89,5 FM, o programa Painel, o jornalismo da Rádio Assembleia. Estamos recebendo na bancada de hoje, deputado estadual, o deputado Valdir Barranco, do Partido dos Trabalhadores. Deputado Barranco, o senhor já está em qual dos mandatos? Segundo? Terceiro? Segundo?
Meu segundo mandato.
Segundo mandato. Deputado Valdir Barranco. Eu ia te perguntar isso no bloco anterior por conta, né, dessa adesão que houve lá em 1888. Para você que está ouvindo a rádio agora, a gente está falando da abolição, hoje é dia 13 de maio, e fazendo um paralelo com o que aconteceu lá atrás. Kleber Dias está aqui no estúdio, em 134 anos atrás, parece que a gente está falando do dia de hoje. Está trazendo a história aqui, parece que algumas coisas assim, olha, parece que foi, a gente parece que até conhece o Gama, foi um advogado, né? Prático. Inclusive, o dentista prático tinha até nos tempos de hoje aqui no Mato Grosso.
Advogado prático era chamado de rábula.
Rábula?
Rábula.
Olha aí que coisa interessante. O senhor estava no bloco anterior, o senhor dizia o seguinte, que quer fazer uma reflexão a respeito...
do racismo estrutural que existe no nosso país.
Vamos falar.
Isso.
É importante esse tema também.
Porque o Brasil é um país que até 1850 tinha 4 milhões e meio de negros dos menos de 6 milhões de habitantes. Então era um país absolutamente negro. Os brancos que tinham eram portugueses, holandeses que haviam vindo para cá, poucos espanhóis, né? E depois, lá em 1824 a 1830, nós tivemos a primeira inserção aqui de europeus, que foi em função de que estava já começando esse processo abolicionista, os brancos não queriam pagar os negros, que eram seus escravos, não aceitavam, e Dom Pedro começou então, a Dom Pedro I ainda, né, a trazer brancos da Europa. E depois isso foi se acentuando a partir de 1850, com a abolição da escravidão aí muito mais, né? Aí viemos para o governo republicano após a proclamação e acentuou-se ainda mais. Então nós passamos a receber europeus e asiáticos, né? Principalmente do Japão, mas europeus da Alemanha, da Itália, da Espanha, né? No Brasil, e eram brancos que, obviamente, não tinham contato com negros. E isso passou a fazer com que nós tivéssemos um racismo muito acentuado e que até os dias de hoje ainda prevalece, né? Eu quero destacar aqui, por exemplo, a situação que aconteceu, acho que ontem ou anteontem, de uma senhora que foi comprar um açaí. E aí ela já chegou chamando o vendedor de preto, macaco, mas ela soltou uma série de impropérios racistas, preconceituosos, que parecia uma metralhadora, parecia ensaiado contra... Eu, quando vi o vídeo, eu não acreditei, tive que ver várias vezes para compreender, né? Dizendo, me serve aí, tipo se ele fosse escravo ainda, né? Nós tivemos também, e temos tido, muitas libertações de trabalho escravo. Esses dias no Fantástico, quem pôde acompanhar, uma senhora ficou 50 anos escrava. 50 anos, até ser denunciada por uma vizinha que acabara de se mudar para o prédio e ser liberta, né? A família, inclusive, ela não tem nem filhos vivos mais, tem a neta. A neta disse que a mãe dela faleceu, a mãe da neta, que é a filha da senhora... faleceu achando que a mãe tinha morrido, mas a neta achava que ela estava viva, né? Então, 50 anos depois. E agora, essa semana, novamente, o presidente da República, Jair Bolsonaro, lá no cercadinho dele, virou-se para um negro e perguntou quantas arrobas ele pesava. Então, assim, absurdo, duro, né? O racismo no Brasil, a gente tem visto isso em campos
vamos,
de futebol.
Vamos ler assim o seguinte, né, deputado Barranco, que a gente fala arroba para se tratar de animal, bicho, né?
Gado, né?
De gado, né? É forte essa, inclusive o nosso líder do país tratando dessa forma. Eu ainda estou precisando aprender, amigo Barranco, a respeito desse assunto, porque quando fala nesse assunto, ele fala, mas o principal racista é o preto. Como que pode ser o principal racista ouvindo situações assim?
Essa frase é racismo já, né?
É.
Quando alguém tenta tirar de si, geralmente quem vai falar isso são os brancos, né? Tirar de si essa responsabilidade é como dizer que o cara é pobre, tá passando fome por culpa dele. A culpa é dele. Se ele quisesse trabalhar, ele não tava passando fome. Eu vi no Jornal Nacional anteontem, um senhor no Rio de Janeiro, desesperado, já está 3 anos desempregado, ele diz que suplica para todos os amigos para dar um emprego para ele. Não tem emprego, o Brasil está com 20 milhões de desempregados, a geladeira dele não tem nem água direito. Então, dizer que o principal responsável pelo racismo é o negro, que o negro é preconceituoso, já é um preconceito que parte dos brancos também, de nós brancos, né?
Sim.
Dos brancos.
E quando a gente consegue viver e ver a pessoa além da cor da pele, ver a pessoa pelo que ela é, fica até muito mais fácil viver, mais leve a vida, né, Barranco? Mais leve,
sem dúvida nenhuma.
Mais tranquilo.
Nós temos tantos exemplos, né, de negros e negras aí que... E aí, algo também que eu queria destacar aqui é que nós não tivemos... Eu disse que os Estados Unidos teve uma guerra, né, para a libertação dos escravos. Nós tivemos movimentos isolados. Então não criou-se essa consciência. Aos poucos foi se internalizando nos próprios negros, né, essa teimosia. Mas lá, por exemplo, nós tivemos o episódio do George Floyd, que a população foi para a rua, para a rua, negros e brancos também, né?
Exatamente.
Aqui, infelizmente, nós temos George Floyd em todos os dias no Brasil, né? São mortos pelas forças policiais, são mortos, inclusive, por civis brancos, e a gente não vê ainda essa mobilização.
Bom, estou conversando aqui com o deputado Valdir Barranco, ao vivo na Rádio Assembleia, nessa reflexão que fizemos e continuamos a fazer a respeito do dia 13 de maio. Eu esse dia até fiquei sabendo, estou tentando lembrar a data aqui, está aqui o jornalista Laranja, chegou aqui agora. É dia 20, é de agosto que é comemorado, tem uma outra data, não é? Que parece que o sindicato que representa os negros diz que não considera muito essa data de hoje, dia 13, mas tem uma outra data, estou tentando lembrar que data que é. Lembra, não? Da consciência, dia? 20 de novembro. 20 de novembro, é ali que eles estão comemorando. Eu vou falar o seguinte, como eu sou negrão mesmo, eu vou comemorar as duas, para lembrar as duas e fazer uma reflexão. Quanto mais data para mim tiver e a gente ter o respeito daqueles que não nos representam, fica melhor. Deputado Barranco, vamos falar então das suas ações, porque vou pegar uma outra data comemorativa que foi ontem. Ontem, um dia especial, dia do enfermeiro, fizemos uma homenagem aqui na Rádio Assembleia. E o senhor teve uma participação, a Assembleia aprova a urgência para a votação do piso da enfermagem no estado de Mato Grosso. Tem uma proposta do deputado Valdir Barranco na Assembleia Legislativa.
Isso mesmo, parabéns a todos os profissionais da enfermagem, né? Ontem foi o Dia Mundial da Enfermagem. E nós sabemos da importância desses profissionais. O Laranja aqui também, nós passamos por momentos difíceis aí na Covid, ficamos internados, né? Eu fiquei 52 dias entubado, depois mais de 30 dias hospitalizado, e eu, ao acordar, eu vi ainda mais, porque a primeira hospitalização minha foi essa, né? Eu nunca tinha ido para um hospital. E aí você imagina como é, mas é muito mais a dedicação, a vocação, porque você não pode fazer nada, você está impedido, imobilizado, eles fazem tudo por você. E eu via, assim, jovens, meninas jovens, né, recém-formadas, saídas da universidade com uma dedicação, uma vocação, um cuidado, um carinho.
Pessoas,
né,
que o senhor nunca viu na
nunca
vida.
Nunca vi, nunca me viram também. Exato. E então eu quero aqui estender todas as minhas homenagens aos enfermeiros. Nós temos o piso, porque até agora nós não tínhamos um piso da enfermagem. E o senador Fabiano Contarato, do Espírito Santo, ele apresentou o projeto de lei 2564 em 2020 ainda. E esse projeto de lei foi aprovado no Senado, agora veio para a Câmara, a relatoria foi do médico, né, deputado Alexandre Padilha, e foi aprovado agora também, acho que teve só 19 votos contrários. Teve ainda gente que votou contra.
Foi.
Né? Aqui teve o Medeiros, de Mato Grosso, que votou contra.
Votou contra.
E só ele, felizmente. E foi aprovado, e aqui, paralelo a isso, nós apresentamos, em 2021, o PL 633, de 2021, que está tramitando aqui na casa. Essa semana, eu estive com o senador Contarato lá em São Paulo semana passada, e aí aproveitei para já, né, na sessão de quarta, pedir dispensa de pauta, então vai tramitar muito mais celeremente aqui agora na casa. Esperamos que a gente possa ir até final desse mês aprovar esse projeto, para termos também um piso. Não é só de enfermeiros, técnicos de enfermagem, os parteiros, parteiras, né, também.
Lá em São Paulo, nessa discussão no Senado Federal, então, a gente estava falando, foi de R$4.700 o piso.
Isso, R$4.700.
E como é que funcionaria aqui a proposta para o Mato Grosso? Acompanha o piso lá?
Não, essa proposta nossa é de R$7.500.
R$7.500.
Considerando que o Mato Grosso tem uma saúde econômica, né, muito, muito superior à média nacional, então nós estamos propondo de R$7.500.
Inclusive, nós tivemos, eu lembro que no início do ano, uma movimentação dos enfermeiros, técnicos de enfermagens, aqui que é essa caixa de ressonância, né, Barranco? As pessoas vêm para cá, a gente estava dizendo agora há pouco dos negros, da adesão à parcela considerável da sociedade, é isso aí que é importante nessa luta, né?
Importantíssimo.
Fortalece o parlamentar, não é isso?
Importantíssimo, fortalece o parlamentar que faz a luta, possibilita com que ele possa também dialogar melhor com seus pares. E não adianta, nós tivemos aí essa semana a mobilização do Alto do Birajara, nós tivemos, temos tido frequentemente a mobilização dos aposentados e pensionistas, querendo que seja feita a correção da injustiça que ocorreu com eles, né, da cobrança dos 14%. Nós temos aí todos os dias mobilização, as mães, né, principalmente as mães de especiais, de filhos especiais, pelo projeto de lei que é o 11, né, o 11, projeto de lei complementar 11/2022, salvo engano, que foi vetado agora pelo governador também.
A redução de 50%?
Sim. E isso foi vetado e elas estão agora na mobilização para que nós possamos derrubar o veto. E aí eu quero falar que muitos estados, né, porque isso já tem parecer, já tem decisão do Supremo, muitos estados já adequaram assim. A Prefeitura de Cuiabá agora anunciou essa semana, sem haver necessidade de busca por parte de mobilização, o prefeito anunciou que vai já conceder os 50%.
Exatamente, essa semana, né?
Essa semana.
Foi, eu estava ouvindo.
E lembrando assim, para quem ainda não entende sobre isso, os nossos ouvintes, o que significa isso? A mãe, o pai ou algum responsável por uma criança, um adulto, uma pessoa especial, e é servidor de carreira, ela vai ter 50% da sua jornada, metade da jornada que ela deveria estar trabalhando, vai ficar à disposição para cuidar do seu filho. Né? Então, o Estado já está abrindo mão de uma obrigação dele, que era ter espaços com ferramentas, equipamentos para cuidar dessas crianças, dessas pessoas com necessidades especiais. Como o Estado não faz, então reporta-se isso para o titular, né? Para quem cuida dessa pessoa, quem é da família.
Só sabe quem está passando pela situação, né?
Sim, ó, eu vi um depoimento de uma mãe que o filho dela é completamente imobilizado, ele não tem movimento. O que, que ela está fazendo, o que, que ela faz para trabalhar, ela deixa ele sozinho em casa, ela não tem quem deixar, ela deixa ele sozinho e vai trabalhar, e depois no final do dia, ela imagina o coração dessa mãe, a aflição que é para saber como que ele está quando ela chega em casa. E outra coisa, se essa mãe for denunciada, ela pode ser inclusive condenada por abandono de incapaz, né?
Tem isso.
Então, também é uma culpa que ela luta para que não seja dela, seja do Estado.
Essa semana, o deputado Valdir Barranco também, foi na semana passada, nós tivemos uma audiência pública no auditório Milton Figueiredo, onde foi debatido o conflito no campo e os desafios da reforma agrária em Mato Grosso. É uma área que o senhor domina também, muito bem, e me chamou a atenção. Parabéns à sua assessoria já de antemão, porque houve uma mobilização grande, muita gente lá no auditório.
É uma grande mobilização. Mato Grosso tem um quantitativo enorme de famílias ainda que aguardam por um pedaço de terra. Ninguém quer tomar terra de ninguém, ninguém quer tomar terra produtiva. A luta é para que principalmente as áreas que são públicas do Estado ou da União, que estão concentradas em nome de grileiros, uma pessoa que domina 200 mil hectares, 100 mil hectares, 50 mil hectares, que é pública, está enriquecendo sobre essa área, e que a Constituição Federal, no artigo 184, estabelece que todas essas áreas elas devem ser destinadas a cumprir sua função social, que é a reforma agrária. Então foi um movimento muito, muito bonito das pessoas que compõem os movimentos da luta pela terra. Nós temos também na cidade, né, muitas áreas públicas e muita gente sem casa. E aí o conflito no campo, eu quero aqui destacar que nós temos crescido muito. Cresceu de 2020 para 2021 no Brasil 227,5% os assassinatos de trabalhadores e trabalhadoras rurais. Foram 144 mortes por conflito. Fala-se conflito, mas na minha opinião não é conflito, é assassinato mesmo, né? Porque o conflito é quando um entra em contenda com o outro. Nesse caso não, é contratado jagunço, às vezes até do aparato policial mesmo, e vai lá e assassina a pessoa porque ela está liderando um movimento e acha que matando ela vai calar todo mundo, vai por medo e vai acabar esse movimento da luta pela terra. Então, essa violência no Mato Grosso, nós somos dos estados, só perdemos para o Pará, mais violento, com mais assassinatos. Eu quero destacar que em 2017...
Nós perdemos só para o Pará?
Só para o Pará. Em 2017, nós tivemos só lá em Taquara do Sul, do Norte, em Coniza, 9 assassinatos, assim, na mesma hora, 9 assassinatos, famílias, amigos, né, que estavam lá ocupando já uma área que é pública. E eram pessoas, inclusive, evangélicas, da Assembleia de Deus, essas famílias que foram assassinadas barbaramente. Alguns foram cortados com motosserra, com foice, né, tiro de alto calibre, grosso calibre no rosto. Então, é uma barbárie que a gente tem que combater.
Deputado Valdir Barranco, quando o papo é bom, passa, a gente nem percebe. Eu quero agradecer a sua participação aqui conosco, ao vivo, trazendo essa reflexão, falando do seu trabalho e lembrando dessa data tão importante. Antes do programa, eu estava conversando com o professor João, que é o nosso operador de áudio, que eu gosto muito de falar das datas importantes, porque a gente tem esquecido, né? A maioria do povo tem esquecido dessas datas, né? E se não fosse importante, não teriam sido criadas para uma reflexão. Obrigado pela sua contribuição com o Mato Grosso. Bom dia, um excelente final de semana.
Muito obrigado, Luque Marlon. E as datas foram criadas a partir de lutas e de pessoas, inclusive, que perderam a vida, né, para que essas datas fossem lembradas. Muito obrigado. Quero agradecer aqui a toda a direção aqui da Rádio Assembleia, aos nossos ouvintes e, de modo especial, a você, Luque Marlon, que sempre tem sido muito gentil e muito... sempre nos convidando, né, para participar aqui das entrevistas e das programações aqui da Rádio Assembleia. Muito obrigado, uma boa sexta-feira 13, lembrando que 13 é número de sorte, que sexta-feira 13 também não deve ser confundido com gato preto. Lá em casa tem um gato preto que é o Dante, né? E uma Dante Alighieri. Dante. Que a minha filha que colocou, porque ela estava lendo O Inferno de Dante, né?
Uma luta,
E ela deu o nome a ele, ela adotou ele, era um gatinho da rua. Legal. E tem uma história aí. E é bonito e é meigo, é alegre, é feliz, então traz sorte. O que traz azar é o genocida.
Isso é verdade. Tá aí, professor, deputado estadual, historiador, deputado Valdir Barranco. Eu encerro o programa de hoje, nesta sexta-feira 13, que é um dia de sorte. Quero também falar, sorte porque nós estamos vivos, nós já estamos vivos, estamos respirando, Deus deu a oportunidade da vida, estamos aqui vendo a luz do sol. E vamos encerrando o programa de hoje com essa reflexão, com essa canção. Muito obrigado você pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Taiguara com a música Negroide. Tchau, gente.
Do meu canto nasci, cresci, venci minha esperança. Deixa eu cantar. Quando eu canto, sou mais negro, sou mais forte. Tenho a vida e tenho a morte. Liberdade, se ela é branca, eu tenho a que eu quis. Pois do meu canto nasci, cresci, venci minha liberdade. Ganha com amor. O amor é bem maior que o preconceito, é mais meu que o meu direito. Faço dele o que eu quiser, sem lei nem juiz. Se muito branco cantasse, se o mundo me amasse, se tudo pudesse ser mais feliz. Ouve meu canto, negra, linda, amada, cor da madrugada. Se o
mundo me amasse, se tudo pudesse ser mais feliz. Ouve meu canto, negra, linda, amada, cor da madrugada. Ouve meu canto, negra, linda, amada, cor da madrugada. Ouve meu canto, negra, linda, amada, cor da madrugada. Cor da madrugada. Cor da madrugada.